Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2010. Estão presentes hoje conosco o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de Relações com Investidores da Eucatex, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de Controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo transmitido simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, o senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa teleconferência relativa aos resultados do terceiro trimestre de 2010. De forma geral, esse foi um trimestre bastante positivo, principalmente quando comparado ao primeiro trimestre de 2009, com importantes crescimentos, na receita da companhia, crescimentos também principalmente na parte de rentabilidade da empresa, com reflexos importantes na geração de caixa e no lucro da companhia. Então, vamos dar início à nossa apresentação, passando para o slide de número 3. Nesse, nós trazemos alguns destaques desse nosso resultado do primeiro trimestre de 2010. Começando pela receita bruta, atingimos 228 milhões, o que significa um crescimento de 20,4% em relação ao primeiro trimestre de 2009. Esse faturamento está relativamente em linha com o realizado no quarto trimestre do ano passado, o que é bastante importante considerando a forte sazonalidade que o nosso setor tem. Realmente, via de regra, o quarto trimestre dos anos é bem mais forte do que o primeiro. Com relação à margem bruta, registramos 36,4% no trimestre, é uma redução em relação ao ano anterior de 1,7 pontos percentuais. Vale ressaltar que no início de 2009, os nossos preços ainda eram preços que refletiam os bons resultados de 2008, mas depois nós vamos ver mais para frente ao longo dessa apresentação. Esses preços foram se deteriorando ao longo do ano e eles começaram a se recuperar a partir do quarto trimestre do ano passado. Aliás, a nossa margem no quarto trimestre do ano passado foi 34,2%. Então, esses 36,4% representam uma melhoria nesse ponto de vista. Com relação à margem EBITDA, um crescimento bastante significativo e importante, da ordem de 40%. Nosso EBITDA atingiu 43,3 milhões, o que anualizado supera 170 milhões. Um número bastante importante, se a gente lembrar que o ano passado nosso EBITDA foi de 118. Com relação à margem EBITDA, também um crescimento bastante significativo, 23,7 contra 20,2 do trimestre do ano passado e 20,9 do quarto trimestre do ano passado. Lucro líquido, um crescimento expressivo, 70%, atingindo 14 milhões. E o registro de crescimentos importantes no segmento de madeira no mercado interno, 11,6%, e principalmente no segmento de piso laminado, novamente, né, em piso laminado e tintas imobiliárias, crescimentos muito expressivos, né, 65% em piso e 41% em tintas. Seguindo adiante para o slide número 4, esse é um slide que vale bastante, assim como registro, principalmente para aqueles que estão nos acompanhando a partir dessa teleconferência. Nesse slide, a gente mostra, apresenta as três unidades do grupo Eucatex, com informações relativas aos produtos, né, que são produzidos nessas unidades, capacidades instaladas, áreas construídas, número de colaboradores, etc. O que vale destacar aqui, por exemplo, na fábrica de Salto, é o fato da gente, da Eucatec ser uma empresa verticalizada e isso representar, a gente entende, uma vantagem. Nessa fábrica nós produzimos, além da chapadura, além dos painéis de madeira em si, nós produzimos também portas e painéis de divisória. Na fábrica de Botucatu, que a gente destaca, além dos dados que estão aqui, é a nossa produtividade. Nós temos uma linha, vamos dizer assim, menor do ponto de vista de tamanho físico do que a dos nossos concorrentes. Por outro lado, nós temos uma produção bastante expressiva e uma produção por metro quadrado, por metro linear de prensa, absolutamente recorde no Brasil. Outros aspectos importantes de Botucatu é a capacidade que a gente tem de revestimento e a verticalização na produção de piso. Na área de tintas e vernizes, podemos destacar uma empresa com uma tecnologia bastante avançada e uma grande capacidade instalada. Seguindo para o slide número 5, informações da nossa unidade florestal. A Eucatex tem 62 fazendas de plantação de eucalipto no estado de São Paulo. São 44.500 hectares. Raios médios um pouco diferentes dos apresentados na nossa última teleconferência, estão um pouco mais longos, mas ainda bastante competitivos. Quer dizer, isso nós, pelo fato de ter começado novas frentes de colheita de madeira. No que diz respeito à área plantada, a gente vê, plantamos 1.100 hectares, isso coloca a gente de novo em ritmo compatível com os anos anteriores, para plantar entre 4.500 a 5.000 hectares. O ano passado nós reduzimos bastante o plantio em função das incertezas e da crise. Nesse slide também destacamos o fato da Eucatex contar com certificação ISO 14.000 e selo verde, atestados, certificados importantes que nos garante acesso a importantes mercados. Slide de número 6. Nós trazemos informações do nosso programa de reciclagem. No ano passado, nós reciclamos 109 mil toneladas de todo tipo de resíduo de madeira, conforme vocês podem ver na parte direita do slide. Nesse ano, nesse trimestre, processamos 26 mil toneladas. Nós devemos começar a incrementar esse nosso volume, esse nosso processamento de resíduos de madeira, por conta da entrada em operação do novo pátio de madeira, que começa a funcionar agora nesse final do mês de maio, início do mês de junho. Esse é um novo pátio que vai servir tanto as linhas antigas quanto a nova linha da empresa e também com a previsão da entrada de uma nova caldeira que vai alimentar a nova fábrica. Então, nós devemos incrementar fortemente essa captação e esse processamento de resíduos, da forma a nos aproximarmos da capacidade instalada nossa, que é de 240 mil toneladas por ano. E se as 240 mil toneladas, quer dizer, elas, fazendo uma conta aqui, elas equivalem a algo da ordem de 1.500 hectares de florestas. E se a gente pegar para ter 1.500 hectares de florestas, fizemos um programa aí de 6, 7 anos, nós estamos falando em torno de 10, seriam necessários em torno de 10 mil hectares de florestas, coisa no estado de São Paulo, para mais de 150 milhões de reais. Então, esse é um projeto bem interessante do ponto de vista ambiental e financeiro. Bom, indo para o slide número 7, nós temos aqui uma abertura da composição das nossas receitas por produto e por segmento. Por produto, os dois principais são os painéis de MDP e as chapas de fibra, mas, como a gente já tem ressaltado em conferências anteriores, a gente percebe o crescimento e importância dos segmentos de piso laminado, tintas e vernizes. No trimestre do ano passado, a somatória desses dois produtos era de 29%, nesse trimestre agora atingiu 33%. No que diz respeito a segmentos de mercado, os principais segmentos são a construção civil e a indústria moveleira, segmentos que a gente vê com bastante otimismo para esse ano 2010, já que os seus principais vetores aí que determinam seu, o seu comportamento, que é questão de emprego, renda, crédito, confiança, estão todos com viés bastante positivo. Passando agora para uma análise, para o slide número 8, a gente inicia uma análise um pouquinho mais detalhada de produto a produto, começando com a chapa de fibra. No que diz respeito à utilização de capacidade instalada, nós ficamos relativamente estáveis com relação ao trimestre do ano passado. Por outro lado, olhando o lado direito aqui inferior do slide, a gente teve um crescimento, aqui é vendas físicas no mercado interno, e a utilização geral, considerando a exportação, né? Nós tivemos um crescimento importante de venda no mercado interno, nós reduzimos a oferta para o mercado externo e privilegiamos o interno, que remunera melhor a empresa. Tivemos um crescimento da ordem de 20% no mercado interno, o que refletiu na parte superior no nosso market share, também no mercado interno, que chegou a 56% contra 49%. No que diz respeito à composição de custos, destaque aqui para a importância da energia elétrica e energia térmica, dois elementos que estão bastante bem assim, controlados dentro da empresa, já que nós temos um contrato de energia elétrica muito bem estruturado que vai até 2012, final de 2012, e na parte de energia térmica nós temos o projeto de reciclado, toda energia térmica hoje dessa unidade é gerada a partir da reciclagem. Passando para o slide número 9, nesse slide temos informações do nosso produto do MDP. No que diz respeito à utilização da capacidade instalada, ficamos em 93%, também um pouquinho abaixo da utilização da capacidade instalada do primeiro trimestre de 2009. Por outro lado, através de ajustes de estoque, né, quer dizer, de baixas de estoque, nós conseguimos incrementar a venda no mercado interno. Se a gente comparar esse trimestre contra o trimestre anterior, algo em torno de 10% a mais de venda. Não obstante isso, a nossa participação de mercado apresentou uma redução em relação ao ano passado. Isso porque, enquanto nós crescemos na ordem de 10%, o mercado de MDP cresceu em torno de 35%. Com a entrada em operação da nova planta, nós vamos falar um pouquinho mais adiante nessa apresentação que fica em Salto, nós devemos poder disponibilizar mais chapas de MDP para o mercado, porque hoje nessa prensa de MDP nós fazemos não só esse tipo de painéis, como também fazemos substratos para piso. A nossa ideia com a nova linha é fazer substrato para piso na nova planta, liberando alguns dias de produção de MDP para ser colocado no mercado. No que diz respeito à composição de custo, aqui o destaque para a matéria-prima e dentro da matéria-prima para os produtos resina e madeira. Passando para o slide de número 10, aqui é mais, já apresentamos isso por diversas vezes, mas mais para reforçar a estratégia que a empresa tem. A estratégia da Eucatex é uma estratégia de diferenciação, a gente já por inúmeras vezes citou isso, a gente procura fugir das commodities, e isso está bem claro nesse gráfico do lado esquerdo. Enquanto o mercado como um todo entregou somente 27% dos seus produtos com algum tipo de acabamento, né, a Eucatex entregou neste trimestre 100% dos seus produtos com acabamento. Quer dizer, 100% dos nossos produtos saiu com a cara da Eucatex, com um padrão desenvolvido pela Eucatex, com um padrão desenvolvido a quatro mãos com seus clientes. Bom, no slide número 11, nós temos duas fotos de móveis que foram confeccionados com produto laca. São móveis de altíssimo brilho, como é possível notar nessas fotografias. Esse brilho é uma exclusividade da Eucatex. Nenhuma empresa no mercado tem a possibilidade de fazer produtos semelhantes. Esses produtos têm tido uma aceitação fantástica no mercado e hoje eles já são responsáveis por um terço das vendas dos nossos painéis de MDP. Bom, no slide número 12, vamos falar um pouco sobre pisos laminados. Nesse produto especificamente, os indicadores são todos extremamente positivos. No que diz respeito à capacidade instalada, é uma utilização bastante maior do parque da Eucatex, com 54%. Um crescimento no lado direito, na parte inferior do slide, um crescimento fantástico na parte de volume. Crescemos em torno de 65% em relação ao igual período do ano passado. E esse crescimento se reflete na nossa participação de mercado, que foi de 28% para 37%. Isso é um produto bastante interessante, como eu já disse, é feito lá em Botucatu, também na nossa unidade de Botucatu. É um produto com um rendimento bastante alto por metro quadrado, por metro cúbico produzido. Unidade de número 13, somente para registro, quer dizer, no sentido de mostrar o acerto que a empresa tem conseguido, quer dizer, esse acerto está mostrado pelo crescimento de volume, né, na divulgação dos seus produtos e na confecção de novos e diferentes produtos, né? E aí a gente registra a nossa participação na feira Revestir e também o fato da Eucatex ter lançado mais um produto com réguas largas, réguas de 25 centímetros, que são produtos exclusivos da Eucatex. Nenhum outro produtor de piso laminado tem réguas largas como a Eucatex. Bom, slide 14... O comportamento de tintas e vernizes, também extremamente positivo, melhoria na utilização da capacidade instalada, atingimos 52%, quer dizer, 52% mostra que a empresa ainda tem condições de crescer o seu volume, a sua oferta para o mercado bastante, quer dizer, praticamente dobrar a sua oferta sem necessidade de investimento. No lado direito inferior do slide, a gente vê um crescimento de vendas importante, na ordem de 40%. O que a gente estima que tenha acontecido com o mercado de tintas nesse primeiro trimestre, que tenha crescido na ordem de 30% em relação ao ano passado. Então, novamente, até como mostra esse histórico, nós crescemos bastante mais do que o mercado como um todo. Nosso market share também é um market share estimado, mas deve estar beirando 9%. No que diz respeito à composição de custo, aí o destaque é para a importância das embalagens na composição dos custos na tinta. Bom, passando para o slide de número 15, aqui nós temos uma demonstração de resultados resumida. Boa parte desses dados nós já comentamos logo na abertura, quer dizer, o importante crescimento na receita, da ordem de 20%, a questão da margem bruta, que se mostrou ainda inferior àquela registrada no primeiro trimestre do ano passado, do ponto de vista de geração de reais, ela foi substancialmente maior, né, 66,6 milhões contra 58,2. Quer dizer, a margem bruta, até se a gente olhar no quadro do lado direito aqui inferior, ela demonstra bem o comportamento do ano passado, né? O ano passado, nós iniciamos 2009 ainda com preços de 2008, então com uma rentabilidade bastante interessante, mas essa rentabilidade ao longo do ano, face à questão da crise e a competição acirrada com os concorrentes, ela veio se deteriorando. A nossa margem no segundo tri, ela alcançou pouco menos do que 33%, no terceiro tri do ano passado, ela chegou a cair para próximo de 30%. Aí teve uma recuperação importante no quarto tri, que está registrado aqui. Ela foi para 34,2 e agora ela está em 36,4, demonstrando uma recuperação importante de preços. Despesas administrativas e comerciais. A gente registra um bom comportamento das despesas administrativas, com uma queda em torno de 5%. Um crescimento nas despesas comerciais, mas esse crescimento está muito mais em função do próprio crescimento das vendas, já que boa parte das despesas comerciais são variáveis. O interessante é fazer a comparação dessas duas despesas somadas com relação à receita da empresa. No ano passado, essas duas receitas elas representavam quase 22% do faturamento e elas caíram para 19,7% nesse trimestre de 2010. O reflexo desse maior faturamento, da recuperação de margem bruta e desse comportamento mais adequado das despesas é uma melhoria importante no EBITDA. Isso pode ser constatado no gráfico do lado esquerdo. E a gente vem numa rampa positiva, crescente no que diz respeito ao EBITDA, tanto do ponto de vista percentual, né, com 20,3, 20,9, 23,7 agora, quanto do ponto de vista de geração de valor, de geração de número de reais, né, com 43,3 milhões nesse trimestre, contra 38,5 do trimestre passado e 30 milhões do ano passado. Bom, já comentamos a questão do lucro líquido, um crescimento importante, atingimos 14 milhões contra 8,2 do ano passado. Indo adiante, com o slide de número 16, trazemos informações dos investimentos realizados nesse primeiro trimestre, foram quase 54 milhões, a grande maioria, 78%, focados na nova linha de THDF, que nós vamos comentar acho que no próximo slide. Também investimentos em floresta e melhorias em sustentação. A previsão de investimentos para o restante do ano é em torno de 94 milhões, com destaque ainda para a nova linha, quer dizer, esses são os investimentos que faltam para a conclusão dela, em torno de 43 milhões. Importantes investimentos na área florestal. Como nós já dissemos, esse ano nós estamos recuperando o ritmo de plantio florestal. Devemos fazer esse ano em torno de 4.500 a 5 mil hectares de novas florestas e investimentos em sustentação. No slide número 17, informações da nova fábrica de HDF. Bem, nós já comentamos, quer dizer, todos os equipamentos já estão na planta de Salto, as empresas para montagem já estão contratadas, já temos uma cronologia muito bem definida de entrada em operação da nova planta. Nós começamos agora no final desse mês a operar o novo pátio, que até nós abordamos ali naquela tábua reciclado. Esse novo pátio ele vai permitir, inclusive, que a gente use parte do material reciclado para o processo produtivo. Hoje, 100% do material reciclado está sendo utilizado para geração de energia térmica. Com o novo pátio, nós vamos também poder utilizar material reciclado na produção de painéis. Por volta de julho, agosto, nós devemos começar a operar a nova caldeira, tal forma que em setembro a nossa expectativa é de estar produzindo as primeiras chapas. Essa é uma linha um pouco diferente da do restante do mercado, quer dizer, nós também vamos produzir MDF, mas a nossa ideia é estar produzindo o que se chama de THDF, que na verdade é um MDF com mais densidade e normalmente mais fino, daí o T de fino. É um produto que, como o MDF, ele também é dirigido para a indústria moveleira, mas dentro da estratégia da Eucatex, que é uma estratégia de diferenciação, de nicho, etc., esse é um produto que tem outras aplicações além de tão somente poder ser utilizado na indústria moveleira. A partir dele, como nós mencionamos, nós devemos estar fazendo pisos laminados, aliviando aí a carga de Botucatu e permitindo mais a colocação de maior volume de MDP no mercado. Nós vamos produzir também divisórias e portas para construção civil. Tal forma que nós entendemos que essa linha, ela, por essa diversidade de aplicações, nós entendemos que ela nasce praticamente vendida. Do ponto de vista de geração de caixa, a gente traz um destaque grande aqui para a questão da margem EBITDA. Para darmos assim, a dimensão de por que a gente acredita numa geração tão forte assim, de caixa do ponto de vista percentual, é que nós pretendemos para essa linha, nosso programa é contratação tão somente de 90 a 100 funcionários, funcionários esses que vão operar a linha, quer dizer, não há previsão de contratação de nenhum adicional para a parte administrativa e nem para a parte comercial. Então essa é uma linha que vai rodar, ela vai gerar uma receita que a gente estima na estabilidade possa chegar em torno de 250 milhões de faturamento, e o que nós vamos subtrair dessa receita é tão somente os custos diretos com matéria-prima e com esses 100 funcionários que vão rodar a linha. Aqui temos um histórico do lado esquerdo de investimentos. No ano de 2008 foram 72 milhões, 2009 praticamente 108 milhões, e agora para esse ano a previsão é em torno de 84 milhões, dos quais nós já investimos 41. totalizando 264 milhões de investimento total na linha. No que diz respeito à rampa de entrada em operação, nós acreditamos ficar em torno de 65% da capacidade da linha nos 12 primeiros meses, subindo para 85% até o 24º mês e a partir do 24º mês, podendo aí, claro, desde que haja demanda no mercado, que a gente acredita que exista, mas podendo atingir 100% da capacidade da linha. No slide número 18, é só para registro, para dar um pouco da dimensão do tamanho da fábrica, são algumas fotos da obra que está em andamento. Podemos passar adiante já para o slide de número 19, onde a gente traz informações sobre o endividamento da empresa. Como nós comentamos nos slides anteriores, nós estamos num processo de investimento pesado. 2009 foram quase 160 milhões, 2010 já foram em torno de 54 milhões. Não obstante isso, nosso endividamento, nós encerramos com um endividamento de 138 milhões esse primeiro trimestre de 2010. E se a gente anualiza o nosso EBITDA de 43, a gente chega num número em torno de 0,8%, 0,8 vezes o EBITDA, o endividamento representando 0,8 vezes o EBITDA. Portanto, menor do que aquele registrado em 2009. Dívida de longo prazo, 60%, dívida de curto prazo, 40%. Seguindo adiante para o slide número 20, a gente mostra aqui, começando a partir de março de 2009, a valorização das ações da Eucatex vis-à-vis a Bovespa, então, uma valorização maior, mais expressiva. Por outro lado, pelos próprios múltiplos mostrados nesse slide, a gente vê, e comparando esses múltiplos, né, múltiplo de EBITDA e múltiplo e um comparativo de valor patrimonial da ação com o valor do patrimônio líquido da empresa, a gente vê que a Eucatex ainda apresenta um potencial de crescimento de valorização bastante importante. Bem, passando para o slide número slide número 21, também é mais para registro, mas enfim, ficamos muito orgulhosos aí de receber esse prêmio da revista Gestão RH. A Eucatex participou de um processo aí com uma série de outras empresas de grande porte, tendo recebido o prêmio de destaque especial no pilar de ética e relacionamento com stakeholders. Então fica aí a título de registro. E com esse último slide, nós encerramos a nossa apresentação, ficando à disposição para eventuais perguntas que os senhores tiverem. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Marcelo Porto, do Núcleo Par Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Vocês me ouvem?
Sim.
Queria primeiro parabenizar a empresa, que está definitivamente se transformando num case, saindo de um cenário onde ela estava em recuperação extrajudicial e buscando medidas de governança corporativa, e eu acho que é importante frisar e parabenizar isso. Os resultados também, a apresentação, merecem os parabéns. Eu observei que uma das argumentações que vocês tinham é que vocês deixaram de atender um pouco de exportação, atendendo a demanda interna, até porque nessa demanda interna se consegue praticar melhores preços. Né? Apesar de nós termos aí bons fundamentos para o próximo período, existe também uma certa temerosidade quanto à qualidade dos créditos no setor imobiliário. Então, é possível que haja uma redução um pouco do crédito passado esse primeiro boom, né, essa bolha que está havendo aí no setor imobiliário. Queria dar uma impressão da empresa, o quanto que ela imagina, entre aspas, ter de estoque de demanda no mercado externo. Quer dizer, o quanto que ela pode, eventualmente, no cenário de um pequeno desaquecimento aí no setor imobiliário interno, quanto que ela consegue alocar disso, se ela consegue se remanejar dentro das perspectivas dela para exportação.
Bom, Marcelo, bom, antes de mais nada, obrigado aí pelas suas boas observações, pelos seus elogios. Com relação ao mercado externo, é bastante interessante. A Eucatex tem um produto bastante diferenciado no mercado externo. São poucas empresas no mundo hoje que produzem os produtos com as nossas características. A demanda pelo nosso produto é bastante forte. Acho que uma demonstração bem clara que está me ocorrendo disso é o seguinte: no início do ano passado, em 2009, principalmente no primeiro semestre, o mercado interno deu sinais assim, muito fortes de desaquecimento. Quer dizer, houve um enxugamento muito grande dos estoques nas cadeias, na nossa cadeia, quer dizer, tanto do fabricante de móveis quanto dos lojistas, que praticamente pararam as compras de painéis de madeira. Nós imediatamente reagimos e conseguimos incrementar, agora não estou exatamente com o número de cabeça, mas é em torno de 50% ou 60% o nosso volume de exportação. Estou aqui com o diretor de controle, dizendo que o volume dobrou no início do ano passado. Então, a capacidade nossa de reagir no mercado externo ela é muito grande. Nosso produto tem uma aceitação muito grande e hoje, conforme nós dissemos, nós limitamos essa oferta externa porque há uma demanda interna muito aquecida e muito positiva do ponto de vista de remuneração. Mas a capacidade de reação externa é muito forte. Não sei se respondi a tua pergunta.
Respondeu sim, muito obrigado.
Muito obrigado a você.
O senhor Guilherme Mazzilli, do Daicoval Asset, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom, boa tarde a todos. Bom, parabéns pelo resultado. A minha pergunta é com relação à perspectiva para esse segundo trimestre. Eu queria ter uma ideia de vocês. O primeiro trimestre já teve uma recuperação muito forte, né? Se você pegar o EBITDA anualizado, vai vir um EBITDA muito mais forte do que o do ano passado. Eu queria saber se essa tendência de crescimento de volume nos diferentes produtos de vocês e desse aumento de margem continuam, se vocês estão conseguindo ver isso também no segundo trimestre. E se você puder passar um pouquinho também a perspectiva de vocês para o ano, seria interessante. Obrigado.
Bom, Guilherme, enfim, a gente não costuma fornecer informações assim acerca de, ou fazer previsões acerca das vendas dos nossos produtos. O que a gente pode te dizer é que, vamos dizer assim, sem otimismo, né, com bastante pé no chão, a gente está vendo esse ano de uma maneira muito positiva. Porque, como a gente até rapidamente mencionou num dos slides, a gente entende que tem alguns vetores que são determinantes aí no comportamento dos mercados que a gente participa. A gente citou alguns como crédito, como renda, como emprego, confiança de consumidor, e a gente está vendo todos eles, e não somos nós a dizer isso, né? A gente tem diversos institutos e profissionais que acompanham esse mercado que estão fazendo prognósticos extremamente positivos. Da forma que nós estamos vendo o ano de 2010 como um ano de, vamos dizer assim, de resultados crescentes de mercado, vamos falar assim, que devem se refletir positivamente no resultado da empresa. Então eu vejo, eu estou vendo o ano com o pé no chão, assim, mas com otimismo. Acho que vai ser um ano de bons resultados. Não sei se isso te ajuda como resposta.
Não ajuda, mas assim, bom, metade vai do ou um terço do segundo trimestre a gente já passou, né? Nesse mês de abril, então vamos focar no mês de abril para não fazer a projeção futura. Como é que você viu a questão de margem e de volume?
Bastante em linha com o que nós registramos no primeiro, quer dizer, numa direção crescente e positiva. Tá? Isso sem falar do ponto de vista aí mais assim, específico da empresa, isso sem falar da perspectiva ou da certeza da entrada em operação no final deste ano da nova linha da Eucatex. Nós estamos falando só dos resultados, vamos dizer assim, correntes em cima do parque que já está funcionando, né? Isso sem mencionar o que é a expectativa e o que pode ser gerado a partir da entrada em operação da nossa nova linha, né?
Ah, não, claro, sim. Realmente eu estava comparando coisas iguais, não estava considerando a linha, não. Só aí uma última pergunta. Vocês comentaram de uma venda de um ativo não operacional de vocês, se eu não me engano, que vocês tinham um Itu. Queria saber como é que está esse processo, o que vocês esperam de receita para esse ano, se já entra alguma coisa, como é que está? Desculpa, acho que não é Itu, acho que é em Salto.
Exatamente. É que, na verdade, você talvez tem duas coisas, né? A empresa, ano que vem, está completando 60 anos. Então, tem muitas das fazendas que a empresa comprou numa época que enfim, não se tinha nada no entorno, que passaram a ser vizinhos de cidade. E esse é um exemplo de uma fazenda que a empresa tem em Salto. Ela tem uma fazenda de 2 milhões de metros quadrados, está absolutamente cercada pela cidade. Nós assinamos já há algum tempo, nós assinamos contratos com empreendedores para desenvolvimento dessa área, e a expectativa nossa é que este ano nós lancemos a primeira fase desse empreendimento. Esse empreendimento deve estar dividido em 4 fases. Ele tem um VGV, né, quer dizer, um valor geral de vendas esperado, aí, essa linguagem do mercado, em torno de 200 milhões, 240 milhões de reais, e aí o Eucatex tem 38% dessa receita. E essa é uma receita da qual ela participa sem nenhum custo, sem nenhum ônus, além daquele de ter aportado o seu terreno. Com relação ao Itu, a gente tem planos de estar desenvolvendo também algo parecido. A Eucatex tem uma área, para aqueles que moram em São Paulo e que passeiam um pouco pelo interior, ela tem uma área em frente à Terra de São José, que é um loteamento de bastante sucesso aqui em São Paulo. Ela tem 300 alqueires na frente de Terra de São José, na beira do asfalto. Isso também nós temos planos e já temos sido aí procurados para estar desenvolvendo algum tipo de empreendimento na área de loteamento. Mas esse ainda não temos nada. O de Salto é uma realidade, e já tem inclusive aprovação na prefeitura e o lançamento está previsto para o segundo semestre de 2010.
Tá, segundo semestre de 2010, você tem ideia do mês que vai ser lançado ou isso ainda tá indefinido?
Ainda tem algumas etapas que eu não sou absolutamente do ramo, que devem ser vencidas, que eu não posso precisar. Ela tem uma aprovação num órgão de... não é o meio ambiente, é um órgão que chama Grapoab, que tem a ligação com o meio ambiente. Quer dizer, tem algumas etapas que eu não sei precisar exatamente, mas eu enfim, tenho convicção de que isso acontece antes do final do ano.
Legal, legal. Muito obrigado aí pela sua resposta.
Obrigado a você, Guilherme.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Adriano Albuquerque Júnior gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, senhor Antônio. Eu gostaria de parabenizar pelos resultados e eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma em relação à migração para o nível 1 de governança corporativa, que vocês mencionaram na apresentação da APMEC, como está isso. E a outra é sobre notícias que eu vi de envio da Eucatex em Tocantins. Gostaria de saber se isso existe mesmo e quais são as perspectivas. Muito obrigado.
Bom, Adriano, obrigado pelas perguntas. Bom, vamos lá. Com relação ao nível 1, isso está para acontecer nos próximos dias. Os nossos conselheiros estão aí, eles têm que assinar um termo de compromisso que é exigido pela Bolsa. Esse contrato está em mãos desses nossos conselheiros para assinatura, devendo retornar para nós nos próximos dias, e aí nós podemos formalizar a nossa adesão. Com relação a Tocantins, quer dizer, de fato... nós temos, enfim, uma área de desenvolvimento de novos negócios, ou uma área estratégica, e, enfim, a empresa não está parada, quer dizer, nós estamos aí para colocar em marcha a nossa nova linha em Salto, mas também estamos olhando para frente, estamos olhando para o futuro, estamos olhando novas fronteiras para desenvolvimento de áreas florestais e para desenvolvimento de novas unidades fabris. E Tocantins é uma dessas áreas que a gente está considerando, principalmente olhando um pouco do mercado do Nordeste. Então, não há nada de concreto, mas, enfim, a nossa, por assim dizer, a nossa turma está se mexendo e nós estamos prospectando, olhando para frente, novas áreas. Acho que...
Ok, obrigado.
Obrigado a você.
Mais uma vez, para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Esta será a última instrução. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho para suas últimas considerações.
Com relação às últimas considerações, eu gostaria de chamar, de convidar os senhores a olhar esse slide de número, slide de número 22, onde a gente relaciona aí algumas vantagens competitivas que nós entendemos que a Yucatex tem. E não vou passar especificamente por todas elas, para não tomar mais o tempo dos senhores, mas talvez focar na principal delas, que seja essa primeira, que é a questão de inovação, criatividade e diferenciação. Eu acho que essa é a principal bandeira da nossa empresa. A Yucatex, em que pese ela ser uma empresa de grande porte, com investimentos significativos, importantes participações de mercado, etc., a Yucatex é uma empresa que foca nicho, quer dizer, uma empresa que foca oportunidade para ter melhor rentabilidade, oportunidade para se diferenciar, oportunidade para proporcionar melhor rentabilidade para os seus parceiros. E acho que a gente, ao longo da apresentação, teve algumas oportunidades de mostrar essa diferenciação, essa estratégia. Por exemplo, a questão da gente estar colocando no mercado hoje 100% dos nossos produtos com algum tipo de acabamento. Isso é completamente diferente de vender commodity. Commodity dificilmente gera algum tipo de fidelização com relação a clientes. Por outro lado, você fazer um produto com acabamento, você participa do negócio do seu cliente, você realmente fideliza esse cliente à empresa. Outro exemplo é a Yucatex, a exclusividade que a Yucatex tem no laca, no produto de alto brilho, ou em réguas com 25 centímetros de largura. Enfim, todos esses exemplos da criatividade e diferenciação que a empresa procura ter. E além desta bandeira, uma série de outras vantagens com relação à nossa presença estratégica em todo o território nacional. Isso é extremamente importante no que diz respeito ao segmento de tintas. O fato de nós termos escritórios regionais nos principais polos, quer dizer, a nossa presença em todo o país. Até uma das perguntas que foi feita, a nossa capacidade de reagir para o mercado externo, nós contamos com parceiros importantes e diferenciados no mercado externo. No mercado americano, nosso grande parceiro é a Home Depot, que é certamente a maior cadeia de home improvement americana. A gente tem toda a nossa parte, tanto ambiental quanto de sustentabilidade, garantida pelas nossas florestas, com um atestado de selo verde ISO 14000. Nós temos nosso programa de reciclagem. A questão da força da marca da Yucatex, quer dizer, muitas vezes nossos produtos são, o nome Yucatex é confundido com o próprio produto. A verticalização que nós mencionamos, e essa verticalização ela se dá não só para frente, na direção do mercado, como exemplo de portas, painéis e pisos, como para trás também. Nós imprimimos nosso próprio papel, nós impregnamos nosso próprio papel, nós temos uma verdadeira fábrica de resina para servir a nossa fábrica de tintas. Então, a gente entende que a Yucatex é uma empresa com uma estratégia muito bem definida, posicionada em dois segmentos cuja expectativa de crescimento é bastante grande, é bastante positiva. E a gente entende que ainda tem um potencial aí de valorização grande conforme a gente mencionou ou mostrou num dos slides aí, o 21 ou o 20, onde a gente mostra que os nossos múltiplos ainda estão bastante aquém daqueles registrados pelos nossos competidores. Da forma que a gente vê a Eucatex, de fato, como uma boa oportunidade de investimento. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa teleconferência e, enfim, acho que no próximo slide nós temos aí os dados para qualquer contato, qualquer necessidade de informação adicional. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.